Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, uma ótima tarde para você que nos ouve em todo o Brasil. Já está no ar o Repórter Nacional, que hoje traz os seguintes destaques. Senador Ciro Nogueira é alvo de nova fase da Compliance Zero. Primo de Daniel Vorcaro, Felipe Vorcaro, é apontado como operador financeiro e foi preso na mesma operação. E mais.
Presidente Lula se reúne com Donald Trump na Casa Branca. Encontro acontece em instantes.
Brasil isenta de visto turistas chineses que vêm ao país.
Ex-governador do Acre é condenado a 25 anos de prisão por corrupção e fraudes contratuais. Cabe recurso da decisão.
Presa no Piauí, empresária investigada por agredir uma jovem doméstica grávida no Maranhão.
Tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, que é produzido pela equipe de rádio Jornalismo DBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Nós estamos ao vivo para as emissoras da Rádio Nacional aqui em Brasília, também em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazônia, Alto Solimões, São Luís e Recife. E para todo o Brasil, junto às emissoras parceiras da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. Eu sou Juliana Batista e você acompanha a partir de agora as principais notícias desta quinta, dia 7 de maio de 2026.
Repórter Nacional.
Meio-dia, um minuto, começando já com o assunto da Polícia Federal, que cumpriu vários mandados na manhã de hoje, na quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga o caso Master. Dessa vez, o foco foi o chamado núcleo político do esquema. A nossa repórter Priscila Mazenotti está acompanhando essa operação, tem informações para a gente. Pri, o senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, é um dos alvos, não é isso? Boa tarde.
Oi, Ju, boa tarde para você e para os ouvintes. Recebeu a visita logo cedo da Polícia Federal, ele estava em casa, acompanhou toda a operação. Foi uma ação autorizada por André Mendonça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da quinta fase da Operação Compliance Zero, viu? Lá na casa do Ciro Nogueira, a polícia levou o celular, tablet e documentos, porque ele é acusado de receber vantagens indevidas de Daniel Vorcaro, de ter usado o próprio mandato parlamentar para beneficiar o banqueiro. O advogado dele, o Antônio Carlos de Almeida Castro Cacá, disse que não há preocupação com o que foi levado pela Polícia Federal, viu, Ju? Entre as vantagens recebidas por Ciro Nogueira, apontadas pela investigação, estariam viagens internacionais, hospedagens, voos privados e pagamento mensal recorrente. Até na decisão aparece a transcrição de uma mensagem de Vorcaro conversando com o primo dele, o Felipe Vorcaro, que foi preso na ação hoje, né? O Vorcaro, o Felipe perguntando para o Daniel: vai continuar os 500 mil ou pode ser os 300 mil? Falando aí dessa mesada que Ciro Nogueira receberia. Quando perguntada, a defesa do senador negou pagamentos mensais nesse valor, viu? Uma outra prova de que o senador teria usado o próprio mandato para favorecer Daniel Vorcaro, segundo a Polícia Federal, foi a apresentação de uma emenda ampliando a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, de 250 mil para 1 milhão de reais por depositante. Aí, depois dessa apresentação dessa emenda, o Daniel Vorcaro teria dito: saiu exatamente como eu mandei. Interlocutores teriam dito na época, interlocutores bancários, que essa emenda multiplicaria por 6 o negócio do Master e provocaria uma verdadeira hecatombe no mercado. O advogado Cacai nega qualquer ato irregular, diz que a relação entre os dois era normal.
É natural que um representante, senador ou deputado, apresente medidas que ele julga importantes para determinado setor. O Supremo já entendeu, em casos, inclusive, que nós atuamos, que os senadores, os deputados, de acordo com as suas convicções, de acordo com o seu trabalho, apresentam, sim, emendas que favorecem diversos setores. Eu não posso dizer os motivos, porque eu desconheço, eu sei tanto quanto vocês, talvez menos.
O fato é que Ciro Nogueira está proibido de ter contato com outras pessoas investigadas na compliance, que é essa do caso Master, né? Decisão também do ministro. proibido de ter contato, inclusive, com o próprio irmão dele, o Raimundo Nogueira Lima. Raimundo, que também foi alvo da operação desta quinta, não foi preso, mas vai ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele é apontado como agente de sustentação formal e operacional do esquema, vinculado ao núcleo familiar do senador. O único mandado de prisão nessa etapa foi direcionado a Felipe Cansado Vorcaro, que é primo do Daniel, apontado como operador financeiro e responsável pela ligação entre o núcleo central do esquema e a execução. A gente está em contato aí com a defesa deles e aguardamos um posicionamento. Ju?
Perfeito. Priscila Mazenotti, qualquer nova informação sobre essa operação, você volta aqui com a gente. Certeza. Certamente teremos muitos desdobramentos ao longo desse dia. Agora, 12:05. E o presidente Lula chega a qualquer momento à Casa Branca para o encontro com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Essa reunião vai começar em instantes. Sayonara Moreno acompanha. Sayô, boa tarde. O que que a gente pode esperar?
Presidente já se deslocando, né, Ju? Boa tarde para você, para quem acompanha a gente. O encontro acontece em instantes, né? Como você disse, o presidente, a gente lembra, chegou ontem a Washington, a capital norte-americana, está agora na Casa Branca, onde se reúne logo mais com o presidente Donald Trump. O compromisso consta, inclusive, na agenda oficial do líder dos Estados Unidos. Em seguida, está prevista, então, uma reunião no Salão Oval, onde pode aí ser, inclusive, aberta para a imprensa, tá, Juliana? A qualquer momento pode ser transmitido aí esse encontro. Lembrando que essa reunião já estava inicialmente prevista para março, né, deste ano, mas acabou ali sendo adiado por conta da questão gerada aí após o início dos conflitos envolvendo Estados Unidos, Israel e o Irã. A gente também aguarda, Ju, um relato, então, sobre esse encontro, né? A qualquer momento eles vão falar sobre o que eles conversaram, para confirmar, de fato, se essa questão da guerra foi tratada, se vai ser tratada, justamente porque Lula costuma criticar os conflitos, classifica como irresponsáveis, até porque a gente sabe que geraram grandes impactos nos preços de combustíveis aqui no Brasil. Em fevereiro, a gente lembra que numa entrevista a uma TV local lá na Índia, o presidente Lula chegou a sinalizar a intenção de tratar de alguns temas, como combate ao narcotráfico, esse é quase certo que eles vão conversar, e também a questão das terras raras e os minerais críticos. Segundo Lula, o Brasil quer negociar terras raras com qualquer país, inclusive Estados Unidos, mas de uma forma soberana, para que o processo de transformação desses minerais ocorra aqui dentro do Brasil e não fora dele. O presidente Lula também manifestou interesse em reunir autoridades do Brasil com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, já para outro assunto, que é em relação ao combate ao contrabando e ao narcotráfico, Juliana, entre os dois países, um acordo entre os dois países. Inclusive, um bom sinal disso é que faz parte da comitiva brasileira o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que está com o presidente Lula, junto com outros ministros também. A gente aguarda a qualquer momento, o presidente vai chegar logo, logo à Casa Branca.
Ok, Sayonara. Se ele chegar, você volta aqui para falar com a gente. 12:08. Os cidadãos chineses podem entrar no Brasil sem visto a partir da próxima segunda-feira, dia 11. Gabriel Brum tem esses detalhes para a gente. Boa tarde, Brum.
É isso mesmo, Juliana. Boa tarde para você. O anúncio foi feito hoje pelo vice-presidente Geraldo Alckmin no Salão do Turismo, que acontece em Fortaleza, no Ceará.
A China tem 1,3 bilhão de pessoas. O ano passado, mesmo com a exigência do visto, cresceu 35% com visto. E agora, a partir desta publicação de hoje, dispensa o visto para a China. É a reciprocidade. O brasileiro para ir para a China não tem visto e o chinês para vir para cá também não tem visto.
O objetivo, então, é acelerar a atração de turistas chineses que, ano passado, foram pouco mais de 100 mil visitando o Brasil, segundo o Ministério do Turismo. Mas o número já está aumentando. De acordo com a Embratur, entre janeiro e março deste ano, o número de turistas chineses que desembarcaram no Brasil cresceu 30% em comparação com o primeiro trimestre de 2025. Essa isenção, então, de visto é em reciprocidade à decisão da China de liberar os brasileiros para visitar o país sem o documento. Autorização que está valendo desde junho do ano passado. O presidente Lula, inclusive, já tinha anunciado em janeiro deste ano que o Brasil também adotaria essa medida em benefício aos chineses. Então, cidadãos da China estão dispensados de visto para viagens de até 30 dias ao Brasil para fins de turismo, negócios, trânsito ou realização de atividades artísticas ou esportivas. E essa isenção vai valer até dia 31 de dezembro deste ano, Juliana.
Muito obrigada, Gabriel Brum. Já você volta com outras informações, agora 12:09. O ex-governador do Acre, Gladson Camelli, foi condenado a 25 anos de prisão e está inelegível por 8 anos. Madison Euler está na linha com a gente, tem as informações ao vivo. Boa tarde, Madison.
Boa tarde para você, Juliana, e para quem nos acompanha no Repórter Nacional. Camelli foi condenado aí a 25 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. Essa decisão do Superior Tribunal de Justiça ainda cabe recurso, é uma ação, ela responde aí a uma ação penal apresentada pelo Ministério Público Federal, que determina o cumprimento da pena inicialmente em regime fechado. 8 ministros do STJ acompanharam o voto da relatora, a ministra Nancy Aldrigue, que acolheu o pedido do MPF. Segundo a Controladoria Geral da União, o ex-governador do Acre liderava uma organização criminosa composta por núcleos familiares, políticos e empresariais, e as práticas ilícitas foram iniciadas em 2019 e teriam gerado prejuízo de mais de 11 milhões de reais aos cofres públicos do estado do Acre. A denúncia aponta que Camelli participou diretamente do esquema de fraude na contratação de uma construtora ligada aos mãos dele para realizar obras viárias e de edificações no Acre, que teriam resultado no pagamento de 18 milhões de reais à empresa. Além da prisão, o STJ determinou o pagamento de multa e de indenização ao estado do Acre no valor de pouco mais de 11 milhões e 700 mil reais, além da perda do cargo de governador, mesmo Camelli tendo renunciado aí no início do mês passado para concorrer a uma vaga no Senado nas próximas eleições. Em nota, Gladson Camelli disse que vai recorrer da decisão no Supremo Tribunal Federal. Volto com você, Juliana.
Obrigada, Madison Euler. 12:11. Nossa pauta agora é economia. A produção industrial registrou crescimento pelo terceiro mês consecutivo, ao mostrar variação positiva de 0,1% na passagem de fevereiro para março. Esse dado foi divulgado hoje pelo IBGE. O Gabriel Brum está de volta aqui com a gente, vai explicar esse crescimento. Gabriel, com você.
Juliana, os produtos derivados do petróleo e os biocombustíveis que puxaram para cima a produção industrial brasileira em março deste ano, segundo o IBGE. Você mencionou aí 0,1% frente a fevereiro, mas em relação a março do ano passado, essa expansão foi mais forte, foi de 4,3%. Então, são 3 meses seguidos no positivo, que somados aí dão uma alta de 3,1% no setor, mas esse crescimento veio esfriando mês a mês. De acordo com o IBGE, com o resultado de março, a produção industrial do Brasil está acima do patamar pré-pandemia, mas abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. E neste período de guerra no Irã, a produção de derivados do petróleo e biocombustíveis marcou o quarto mês de expansão. Outros destaques foram a indústria química, que avançou em março e reverteu a queda em fevereiro, e também o setor de veículos. No entanto, o gerente de pesquisa industrial mensal do IBGE, André Macedo, não vê o efeito da guerra na desaceleração do setor industrial. Juros altos e inadimplência explicam melhor esse resultado.
A política monetária em patamares ainda elevados, com reflexos importantes na questão da concessão do crédito. Isso atingindo as empresas, seja atingindo as famílias. E também um aspecto importante sobre níveis de inadimplência dentro da economia, né? Então, assim, eu acho que a redução na intensidade desse crescimento, ela tem muito mais uma relação com as questões do que com esses fatores externos.
Bem, Ju, por outro lado, 16 atividades recuaram aí, como a produção de bebidas, caindo após 3 meses de alta, e materiais elétricos. E o IBGE ressaltou também os dados negativos de móveis, vestuários, produtos alimentícios, entre outros. Com você.
Perfeito, Gabriel Brum. Agora, 12:14, hora certa no horário de Brasília, você vai ouvir ainda hoje.
Anvisa manda recolher produtos da marca IP por risco de contaminação.
Repórter Nacional. Já já a gente vai trazer essa informação sobre os produtos da marca IP, mas antes vamos ter informação de que foi presa nesta quinta-feira no Piauí a empresária investigada por agressões contra uma jovem doméstica grávida em Passo do Lumiar, região metropolitana da capital maranhense. Vamos até o Maranhão, capital São Luís, falar com Gabriel Correia. Boa tarde, Correia.
Olá, Juliana. Boa tarde para você. Boa tarde para os ouvintes. Juliana, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Maranhão, Caroline Estela Ferreira dos Anjos foi presa em Teresina quando tentava fugir. A prisão foi realizada pelas polícias civis do Piauí e do Maranhão após mandado de prisão expedido na madrugada de hoje. As imagens das agressões foram divulgadas na internet e chamaram a atenção da opinião pública devido ao grau de violência praticado pela empresária contra a jovem grávida. O policial militar Michael Bruno Lopes Santos, citado nas denúncias, também foi preso aqui em São Luís e responde a procedimento instaurado pela Corregedoria da PM. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, chamou a agressão contra a empregada doméstica de covarde e disse que a investigação segue para identificar todos os envolvidos. A vítima foi encaminhada para receber a assistência. A advogada Nathalie Moraes, que defende a acusada de agredir a empregada doméstica, confirmou a prisão dela.
A Carol foi presa e ela já está na central de flagrantes e inquéritos em Teresina. A Carol tem um filho de 6 anos e ela não tem, eles não têm familiares em São Luís, então não havia ninguém com quem pudesse deixar a criança. E foi necessário levar a criança para que ela pudesse ficar ao cuidado de pessoas da confiança. Ela vai cumprir as determinações judiciais, pagar pelo que de fato deve dentro do processo legal e fazer as reparações tanto na esfera civil quanto na esfera criminal.
A Secretaria de Segurança Pública aqui do Maranhão não confirmou se 4 policiais militares que atenderam primeiramente a ocorrência de agressão foram afastados de suas funções. Mesmo com hematomas visíveis no corpo, Carolina Estela Ferreira dos Anjos não foi prestar esclarecimento na delegacia na ocasião. Juliana, segue no estúdio.
Obrigada, Gabriel Correia. Também seguiremos acompanhando este caso. Agora, 12:16. E na Paraíba, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União investigam suspeita de fraudes em contratos de prefeituras do Estado com empresas de construção civil. Teriam sido movimentados R$33 milhões. Vamos voltar com o Madison Euler, que está ao vivo com as informações. É com você, Madison.
Oi, Juliana. A PF está cumprindo aí 11 mandados de busca e apreensão no estado da Paraíba. A investigação apura possíveis fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo contratos públicos firmados pelos municípios de Cacimbas e de Desterro com empresas do ramo da construção civil. Segundo a Controladoria Geral da União, há indícios de direcionamento, de simulação de competitividade, de execução irregular, já que essas empresas foram reiteradamente contratadas pelas prefeituras das duas cidades, inclusive por meio de dispensas de licitação. Os alvos dos mandados judiciais, que foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, têm endereços nas cidades de Desterro, em Patos e na capital João Pessoa. Levantamentos indicam que essas empresas investigadas receberam, entre janeiro de 2018 e abril desse ano, mais de R$33 milhões em contratos firmados com os dois municípios. Boa parte desses valores seriam de recursos federais destinados a ações vinculadas ao SUS e ao Fundeb. O esquema teria usado laranjas para ocultar os reais beneficiários dos recursos públicos. Segundo a Polícia Federal, foram realizadas várias movimentações financeiras atípicas com valores incompatíveis com a capacidade econômica declarada dos investigados. A gente tentou contato com as prefeituras de Desterro e Cacimbas, mas não tivemos a resposta sobre esse caso. Juliana, volto com você.
Obrigada, Madison Euler. 12:18. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mandou recolher produtos da marca IP por risco de contaminação. Sayonara Moreno está aqui. Sayô, quais são esses riscos e esses produtos?
Pois é, Juliana, alerta importante aí para os consumidores, né? De detergente de louça, os produtos detergente de louça, sabão líquido de roupas e desinfetantes da marca IP. Foi hoje essa determinação, foi anunciada pela Anvisa para recolher todos os produtos citados, com numeração de lotes terminada em 1 em todo o Brasil. Então, esses produtos que eu citei, com final 1 no número do lote que fica ali na embalagem. Com isso, a fabricação, a venda e a distribuição também ficam suspensas por risco, respondendo a sua pergunta, de contaminação por micro-organismos que causam problemas de saúde. Segundo a Anvisa, essa decisão foi tomada, Juliana, depois de uma avaliação técnica de risco sanitário, junto aí com outros sistemas de vigilância, outros órgãos, na semana passada, na fábrica, uma das fábricas da IP, em Amparo, interior de São Paulo. Durante aquela inspeção, os agentes de vigilância sanitária notaram que algumas etapas da produção foram descumpridas, causando, então, falhas nos sistemas de produção, na garantia e também no controle de qualidade. Tudo isso, segundo a Anvisa, indica, então, um risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica. Então, para quem está ouvindo a gente, a orientação da Anvisa é: quem tem lava-louças, aquele detergente, né, da IP, lava-roupas líquido ou desinfetante da marca IP em casa, tem que checar os lotes. Se tiver final 1, suspenda imediatamente o uso deles, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da IP, que deve fazer, então, o recolhimento dos produtos em questão. De acordo com essa resolução da Anvisa, que determina tudo isso, são 8 tipos de detergente para louças, 12 tipos de lava-roupa líquido e 4 de desinfetante. São muitos produtos, então, que podem estar incluídos aí nesse rol. Lembrando que são apenas os produtos com lote terminado com algarismo 1. A gente, inclusive, aguarda, a gente desde cedo tenta aí uma resposta da fabricante P sobre essa situação, e a gente aguarda um posicionamento da marca, a gente segue com o espaço aberto.
Ok, aviso importante aí para os consumidores. Meio-dia 21. E vamos movimentar a nossa rede nacional de comunicação pública, vamos até Minas Gerais. O abastecimento de água em Belo Horizonte está sendo regularizado nesta quinta, após a interrupção do fornecimento em 715 bairros e outras 7 cidades da Grande BH. Essa interrupção aconteceu depois que uma égua caiu em uma adutora do sistema Rio das Velhas. Com isso, quase 1 milhão de pessoas ficaram sem água na quarta. Vamos acompanhar a reportagem de Gustavo Abreu, da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte.
Depois da interrupção no fornecimento, o sistema Rio das Velhas voltou a operar. O trabalho para retirada de um animal, uma égua, que caiu em uma das tubulações, terminou nesta quarta-feira, permitindo que a Copasa retomasse o serviço. De acordo com a presidente da companhia, Marília Melo, o restabelecimento já ocorre de forma gradual.
Nós fomos, né, informados da queda de um animal em um dos nossos postos de visita, na adutora da água tratada do Rio das Velhas. Imediatamente nós paralisamos a alimentação dos nossos sistemas com essa adutora e iniciamos um processo de inspeção para achar o animal na adutora. Essa adutora, ela abastece um dos nossos reservatórios, que fica no São Pedro. Os nossos reservatórios foram monitorados de maneira intensificada para garantia de qualidade da água, e nenhuma água chegou mais a esse reservatório depois de que fomos informados da existência do animal. Então, a garantia da água que foi distribuída, fizemos a interrupção, agora estamos, né, de volta, demos carga de novo ao nosso sistema, depois de toda a desinfecção necessária após a retirada do animal.
Ao todo, cerca de 700 bairros de Belo Horizonte, da região metropolitana, ficaram prejudicados. De Belo Horizonte, Gustavo Abreu, da Rádio Inconfidência para a Rádio Nacional.
Meio-dia 23, e após 4 dias ancorado em Cabo Verde, próximo à costa do Senegal, o navio com surto de hantavírus está se deslocando em direção às Ilhas Canárias. 140 pessoas participavam de um cruzeiro, como nos conta Gabriel Correia.
Olá, Juliana. Em coletiva, hoje de manhã, quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde disse que 5 dos 8 casos suspeitos de hantavírus foram confirmados. Segundo o diretor-geral, Tedros Adhanom, a ameaça à saúde pública, entretanto, permanece baixa, mas existe uma possibilidade de novos casos aparecerem por causa do longo período de incubação do vírus. O governo espanhol também faz hoje uma série de reuniões com os países envolvidos e com o governo das Ilhas Canárias para realizar a transferência dos passageiros do navio de cruzeiro. Levar a embarcação até Tenerife, nas Ilhas Canárias, que tem pouco mais de 2 milhões de habitantes, é uma opção devido às características do porto. Os passageiros estão todos isolados nas cabines e ontem mais 3 deles com sintomas foram evacuados para tratamento. As mais de 140 pessoas a bordo permanecem sem sintomas. O objetivo dessas reuniões hoje da Espanha é garantir que as transferências sejam feitas com segurança tanto para os pacientes quanto para os habitantes das Ilhas Canárias, que é uma comunidade autônoma do Reino Espanhol. Ao todo, 3 pessoas, um casal holandês e um cidadão alemão, morreram desde que começou o surto. O hantavírus geralmente é transmitido por roedores, mas também pode acontecer de ser transmitido entre pessoas. Todos os passageiros que desembarcaram antes na ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico Sul, no dia 24 de abril, também já foram contatados por autoridades sanitárias. Esse navio de cruzeiro com surto de hantavírus deve chegar nesse final de semana às Ilhas Canárias. Juliana, segue no estúdio.
Obrigada, Gabriel Correia. 12:24. Candidatos que disputam vagas remanescentes no primeiro semestre do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, devem estar atentos. Sai hoje a relação dos pré-selecionados. Quem não for incluído entrará automaticamente numa lista de espera. Quem vai explicar para a gente é Priscila Terezo.
Estudantes que se candidataram a uma das vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, devem ficar atentos. A lista dos pré-selecionados será divulgada hoje. Os candidatos podem consultar o resultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no site do Ministério da Educação. A classificação segue a ordem decrescente das notas do Enem, com prioridade para candidatos sem ensino superior, que nunca foram beneficiados pelo FIES. Também estão na lista prioritária quem não tem ensino superior e quitou financiamentos anteriores, aqueles que já têm ensino superior, mas nunca foram beneficiados pelo FIES, e os pretendentes que concluíram o curso superior e já quitaram outros financiamentos. A partir de amanhã, até a próxima segunda-feira, dia 11, os pré-selecionados devem validar as informações declaradas na inscrição diretamente na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da Instituição de Ensino Superior. Depois disso, será a vez da validação junto ao banco. Essas oportunidades remanescentes se referem ao primeiro semestre de 2026, que oferece no total pouco mais de 67 mil vagas em quase 20 mil cursos. Quem não for pré-selecionado nessa chamada única será incluído automaticamente na lista de espera prevista para sair no período entre os dias 15 e 29 de maio. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Esportes.
E vamos aos resultados dos campeonatos desta quarta-feira com Bruno Mendes.
Vamos começar com Liga dos Campeões da Europa. Bayern de Munique e Paris Saint-Germain ficaram no 1-1. O time francês fará a final da Liga dos Campeões contra a equipe do Arsenal da Inglaterra. Taça Libertadores da América, o Fluminense foi até a Argentina e segurou um empate com o Independente Rivadavia em 1-1. Corinthians também conseguiu um empate importante diante do Santa Fé na Colômbia. E o Cruzeiro, com um homem a menos, segurou a Universidade Católica no Chile. Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama venceu de virada o Audax Italiano do Chile por 2-1. O Botafogo no Rio de Janeiro venceu o Racing Clube da Argentina também por 2-1. Copa Centro-Oeste, o Gama foi eliminado ao perder em casa para o Rio Branco do Espírito Santo por 1-0. O Gama perdeu uma invencibilidade de 28 jogos, era o time que ainda não havia perdido no futebol brasileiro. Copa Norte, o Paysandu goleou o Águia de Marabá 5-1. Nos pênaltis, o Nacional eliminou o Porto Velho da competição. Copa do Nordeste, o ABC venceu o Juazeirense 4-0. O Sport bateu o AS 1-0. O Vitória venceu o Ceará também por 1-0. Na Recopa Gaúcha, o Inter venceu o Brasil de Pelotas por 2-1 e ficou com o título. Nesta quinta-feira, a bola rola para a Taça Libertadores da América, dois brasileiros em campo, Mirassol e LDU Quito, Independente Medellín da Colômbia e Flamengo. Pela Copa Sul-Americana, mais dois brasileiros em campo, o Rix do Chile recebe o São Paulo, o Blooming da Bolívia encara o Bragantino. E pela Copa do Nordeste, um jogo, Confiança e Fortaleza. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
12:28 e uma última informação. O programa Desenrola Rural será relançado com descontos de até 96%. Em entrevista à Voz do Brasil, nesta quarta, a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, falou sobre a nova etapa do programa. Segundo a ministra, nessa etapa serão oferecidos descontos de até 96% para as modalidades habitacionais, 90% na modalidade de apoio inicial e 80% no caso de fomento. Os agricultores familiares têm até o dia 20 de dezembro para fazer as suas renegociações. A adesão varia de acordo com a dívida. Débitos inscritos na dívida ativa da União podem ser negociados no site www.regularize.pgfn.gov.br. No caso de dívidas do Pronaf ou contratadas junto a instituições financeiras, a regularização deve ser feita diretamente nas instituições. Já os débitos de crédito de instalação podem ser quitados junto ao INCRA, com condições específicas de desconto.
Meio-dia, 29 minutos. Assim a gente encerra o Repórter Nacional de hoje, trabalhos técnicos de Thiago Coelho. Você confere nossas reportagens no site radioagencianacional.ebc.com.br e no Instagram, @radionacionalnoticias. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.